Bem-vindos ao Café Europa. Esta semana não falta ninguém. Está o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Vamos andar pela Grécia, pela outra ponta do mundo, a Ásia, onde foi a reunião do G7. Passaremos pelos Estados Unidos e, obviamente, andaremos pela Ucrânia. Já lá vamos. Vamos arrancar com o mal da semana, os Átilas. Madalena Rezende, fazemos uma espécie de triângulo entre o Brasil, a Ucrânia e o Japão, em Hiroshima, onde foi a reunião dos 17. Zelensky foi lá levado pelos organizadores do G7, Lula também, mas foi difícil juntá-los.
Foi, não só eles não se encontraram no aeroporto, como era suposto, aparentemente Zelensky chegou atrasado, é essa a acusação de Lula, mas isso foi só o início realmente de uma série de trocas pouco construtivas de recados entre os dois. Por um lado, Lula veio dizer que já não era mediador já não se candidatava a mediador, digamos assim, entre do conflito russo-ucraniano. A mim parece-me uma afirmação um bocadinho interesseira, no sentido em que ele de facto já conseguiu todas as concessões que queria da China e da Rússia, para todas não, mas algumas, e portanto já não precisa de se armar em mediador. E por outro, também começou a criticar Joe Biden e a sua posição anti-russo, ou enfim, digamos, as afirmações de Biden. E no seu conjunto, eu acho que a visita ou que a presença de Lula em Hiroshima foi um desastre, ou foi uma má prestação do líder brasileiro, e uma demonstração como, de facto, no sistema, no, na, enfim, na arena internacional, ele está agora a ter uma prestação bastante pouco construtiva, do meu ponto de vista.
Bruno, tu associaste este prémio, aliás, suspeito não serás único, mas tu associaste este prémio.
Sim, quer dizer, eu acho que o ponto principal é, pegando naquilo que a Madalena estava a dizer, que realmente me pareceu, desde o início, mas enfim, admiti que pudesse estar errado, e dependendo também da forma como o Lula tentasse apresentar a coisa, realmente podia mostrar que havia aqui espaço para isso, mas sempre me pareceu que era muito arriscado e provavelmente estava destinado a falhar e a ter até custos, digamos, em termos da imagem, da recuperação da imagem do Brasil, Lula escolher como uma prioridade, até como a primeira prioridade deste novo período da política externa brasileira, mais ativista e, portanto, procurando ter mais protagonismo, escolher para isso precisamente a invasão russa da Ucrânia, e, portanto, esta guerra sem fim à vista, em que claramente os dois lados continuam apostados na via militar. Isso já devia ser evidente, agora o próprio Lula admitiu isso em Hiroshima, que nem Putin nem Zelensky estão interessados para já numa via negocial, que além disso, no fundo, se tornou aqui um pouco um ponto, digamos, de referência nesta Segunda Guerra Fria, e portanto muito dificilmente um Estado pode aparecer aqui como sendo neutro. Qualquer posição que tome facilmente é lida pelo outro lado, pelo bloco, digamos, ocidental, ou pelo bloco pró-russo, como sendo uma crítica ou uma manifestação de hostilidade. E, portanto, pareceu-me que havia aqui muito para correr mal, e acho que foi realmente isso que se confirmou: correu mal, e acho que Lula realmente não tinha necessidade de fazer esta opção. E se quisesse realmente ter aqui algum papel diferenciado e uma mais-valia, seria precisamente aparecer como o mais possível equilibrado. E isso também implicava falar o menos possível, que era para não cair precisamente nestas armadilhas. Portanto, tudo coisas que Lula não fez, encontrou-se sempre muito mais e muito mais rapidamente e com muito mais vontade com o lado russo do que com o lado ucraniano. E, portanto, acho que este desencontro da agenda, que é a explicação oficial e que até pode ter alguma base. Realmente é verdade que nestas cimeiras, muitas vezes, o mais importante e o mais útil são estes encontros à porta fechada, bilaterais, trilaterais, em que se discutem outros assuntos, que muitas vezes nem sequer vêm a público, e, portanto, era evidente que para Zelensky era muito mais importante encontrar-se com os seus principais parceiros, aqueles que lhe estão a dar real ajuda, do que propriamente com o Lula, mas seja como for, acho que isso é sintoma de realmente o falhanço, o desencontro, o facto do Brasil não ser visto como um mediador minimamente credível e com algum tipo de mais-valia, ao contrário, por exemplo, da China, porque Zelensky também faz muita questão de falar com a China, de se encontrar com os enviados chineses, apesar de ser mais do que evidente que a China está bastante mais alinhada com a Rússia do que com a Ucrânia. Portanto, houve realmente aqui um problema de base em termos de o que é que o Brasil podia trazer, que mais-valias é que tinha, que postura é que devia assumir. Portanto, acho que realmente correu tudo mal. Enfim, pode acontecer que agora Lula volte a mudar de ideias e que abandone isto ou que assuma aqui outra postura. Mas para já, acho que correu tudo bastante
Eu
mal.
só discordo num aspecto, Bruno, é que eu acho que correu mal, mas correu como Lula queria, isto é, eu acho que nem por um momento Lula foi sincero enquanto mediador. Um mediador neutro não confunde o agressor com a vítima, pode não dizer coisas para poder manter-se como mediador, mas aquilo que Lula disse desde o primeiro dia em que falou sobre o tema da guerra não aponta para um mediador, aponta para alguém que estava próximo de um dos lados. E depois há outra diferença enorme, que é essa a surpresa, que a China esteja do lado da Rússia não surpreende ninguém. Aquilo, aliás, que o G7 tentou fazer, e já agora acrescentando aqui um ponto à conversa, aquilo que o G7 tentou fazer, trazendo para a reunião do G7 outros países, para além de países aliados como a Austrália, mas países como a Índia ou a Indonésia, ou o Brasil, foi tentar mostrar a alguns países que a China tinha uma responsabilidade, que a China era, no fundo, o gato escondido com o rabo de fora desta guerra. E no caso do Brasil, aquilo que surpreende é que não há nenhuma boa razão. Há razões de defesa de interesse de potência média em se posicionar-se de uma maneira equívoca. Mas Lula não tem posicionado o Brasil de uma maneira equívoca. Lula tem posicionado o Brasil fora daquilo que era, apesar de toda a tradição de um país ocidental, do Sul, mas um país ocidental, para se posicionar numa espécie de pós-ideológica. É uma
E uma
posição
democracia,
pós-ideológica
uma
e uma
grande
grande
democracia, não é?
democracia. E é uma posição ideológica num período pós-ideológico. Quer dizer, apesar de tudo, Lula não
Olha,
partilha.
Henrique, só para.
Deixa-me só fechar isto. Lula, ao contrário de outros, até diria mesmo ao contrário de Bolsonaro, não partilha de algum alinhamento ideológico com Putin, ou não tinha que partilhar, mas parece claramente preferir esse lado por anti-americanismo. Do ponto de vista ideológico, a única explicação é anti-americanismo, que era uma doença de que o Lula parecia ter-se curado na presidência.
Mas era para fazer aí uma distinção. Eu dou-te muita razão nesse sentido. Eu acho que, em termos de ganhos políticos internos para o Partido dos Trabalhadores, isto realmente foram ganhos de Lula. Portanto, ele aparece, aliás, pelos seus apoiadores, pelos comentadores mais simpáticos no Brasil, precisamente valorizado nestes termos, de alguém que diz a verdade aos Estados Unidos, que está no palco mundial novamente a dizer a verdade aos Estados Unidos. Portanto, eu acho que isto, do ponto de vista interno, provavelmente deu-lhe algumas, portanto, faz algum sentido, deu-lhe algumas vantagens, embora também tenha sido muito criticado por outros setores, inclusive setores mais moderados, que apoiaram a eleição de Lula contra Bolsonaro, na expectativa de que ele tivesse uma postura mais moderada também na dimensão externa. E, portanto, eu aí percebo, em termos de protagonismo internacional, eu aí acho que, por exemplo, há esta ideia de que ele terá sido convidado para Hiroshima e para a cimeira do G7 por causa da questão da mediação da Ucrânia. Eu acho que ele teria sido convidado de qualquer forma, e acho que teria sido convidado muito também pelo ângulo ambiental,
Mas também,
que é uma grande questão,
sim, mas.
e que foi uma questão que foi aqui também discutida, e onde realmente o Brasil aí tem argumentos fortes para dizer que tem um papel importante, indispensável até, onde o próprio Lula tem algum histórico. Portanto, acho que teria sido muito mais útil desse ponto de vista. Portanto, em termos externos, tenho mais dificuldade em comprar a ideia de que houve aqui um grande ganho em protagonismo e em visibilidade. Eu percebo, há esta tese, que não há má publicidade, não é? E mesmo na política externa, mais vale ter algum palco do que não ter nenhum. Mas eu acho que o Brasil não precisava disso, podia ter a mesma visibilidade, e uma visibilidade já agora mais positiva, mais consensual a nível
João
global.
Diogo.
E não entrar também aqui para dizer que este caso de Lula mostra porque é que o G7 tem funcionado melhor que o G20. Lula esteve na reunião e participou sempre, com algum desconforto. Os assuntos que trouxe, por exemplo, o do Conselho de Segurança ser alargado, que é uma velha reivindicação da política externa brasileira, que até pode fazer sentido, são muito mais difíceis de alcançar tendo esta postura tão agressiva em relação ao G7, porque hoje o G7 é fundamentalmente um grupo do Bloco Ocidental ou de alinhados com o Bloco Ocidental.
É um acidente.
E que nesses termos funciona bem, porque o G7, apesar de ter países muito diferentes, nunca falha a chegar a compromissos e até compromissos com políticas importantes. Recordemos não necessariamente a questão da invasão da Ucrânia, mas até há um ano a questão da tributação de empresas. E quando se procura aqui ter uma reunião mais alargada, convidar países não tão alinhados, percebe-se que é mais difícil chegar a um consenso e até que é mais difícil passar uma mensagem de união, e isso se calhar dificulta que o Brasil tenha um lugar à mesa nas próximas reuniões, e também por aí Lula falhou. Agora, sobre o Croácia em si mesmo, acho que vale a pena também dizer uma palavra sobre Zelensky, não é? Que a partir do momento em que agenda uma reunião e deixa um outro chefe de Estado pendurado durante uma hora, dificilmente se pode achar que, sendo Lula ou sendo outra pessoa qualquer, que uma reação não vai surgir, não é? E, portanto, acho que aqui não tem tanto a ver com o peso relativo do Brasil. Se, como surgiu na imprensa, até foi do lado ucraniano que partiu esta vontade do encontro, o encontro é agendado, há discussões prévias, há preparações da reunião, depois Zelensky não aparece porque deixou prolongar compromissos anteriores, isso também prejudica um pouco a mensagem ucraniana, mesmo que...
Sim, acho que tens toda a razão.
E esse ponto tem que ser aqui reforçado. Porque
tinha aqui Zelensky... essa nota, acho que é provavelmente revelador que o Brasil não tem um grande peso. Apesar de tudo, não parece a melhor estratégia da parte da Ucrânia. A Ucrânia tem tido uma grande disciplina na sua diplomacia, mesmo, por exemplo, na questão das relações com a China, e, portanto, acho que perdeu aqui, eventualmente, uma oportunidade de tentar condicionar um pouco a posição de um país que, apesar de tudo, tem algum eco, alguma visibilidade a nível global, que é visto um pouco como representante do Sul Global. Portanto,
e um país que tenha vontade de intervir no conflito, seja com o papel mediador. Eu, por acaso, acho sempre que essa ideia de que o mediador não pode estar próximo do agressor nem sequer é muito verdade na prática. Eu percebo o ponto mais do ponto de vista dos princípios. Mas o
mediador e de facilitador, claro, portanto, pode até ser vantajoso isso. Mas o ponto aqui é, eu também não sei até que ponto houve grande flexibilidade ou vontade do lado brasileiro em termos de gestão de agenda para acomodar. Isto também acontece, ou seja, neste tipo de reuniões realmente isso acontece às vezes, as reuniões prolongam-se e portanto depois tem de haver alguma margem para ajustar a agenda. Mas em todo caso eu concordo contigo, ou seja, acho que também foi uma oportunidade perdida para a Ucrânia, e se foi uma coisa um pouco deliberada também não parece realmente a melhor estratégia.
Sim, regra geral, não é boa política diplomática deixar chefes de Estado uma hora à espera. Sendo o Brasil, sendo Joe Biden, não é boa ideia, e acho que Zelensky aí esteve claramente mal.
Portanto, atendeu o Vietnã nessa hora. Portanto,
também tinha ali espaço que fez o Vietnã. Não podia, não dava.
Esteve uma hora com o Vietnã, eu vi as imagens. Não é fácil.
Tiveste a ver uma hora?
Muita coisa para
viste
falar.
Uma hora o Vietnã?
Não. Vi a conferência de imprensa. Eu, em vietnamita, não domino. Não domino a política interna ainda.
Mas eu de qualquer maneira, chama a atenção, já que tocamos neste assunto e depois avançava para o próximo tema, mas chama a atenção para aquilo que me parece ser, apesar de tudo, uma boa política do G7 de estar a tentar, no fundo, trazer outros países para próximo de si. O G7 é, neste momento, o Ocidente, é o ponto de encontro do Ocidente, e o estar a tentar trazer...
O Conselho de Administração Económico.
Exatamente, é o Conselho de Administração do Ocidente.
O Steering Committee, como dizia.
É o Steering Committee do Ocidente. Exatamente. É, mas é. E, portanto, o facto de trazer outros acionistas que não são grandes acionistas, não são necessariamente ocidentais, mas para perto faz sentido, e não são aliados óbvios como a Austrália, mas parece-me uma boa ideia. Portanto, esse lado parece-me bem, não corre completamente bem. Para nós é particularmente penoso ver o Brasil ter esta posição. Mudando de assunto, talvez, e indo para o outro tema da semana de Átila, é meu, o Átila, e é para recordar aqui um bocadinho as discussões sobre migrações que têm andado ausentes das nossas conversas, mas não do que se passa na União Europeia. E começando por um episódio recente, a propósito, vamos falar mais à frente das eleições gregas, mas há dias apareceu no New York Times uma reportagem, um vídeo, aliás, filmado por um voluntário de uma ONG que apanhou na prática autoridades gregas a colocarem em barcos de borracha migrantes refugiados, enfim, da Somália, da Eritreia, ao que se sabe, em barcos de borracha no meio do mar Egeu, a caminho de volta para a Turquia. Portanto, isto já não é pushbacks, isto é para lado disso, enfiá-los no barco, pô-los à deriva e mandá-los de volta para a Turquia. O Primeiro-Ministro Mitsotakis veio dizer que isso não é política do seu governo, nem é isso que quer que se faça e que vai investigar. Não se livra, no entanto, da Grécia de ter as suspeitas de que a política que tem com migrações são, no mínimo, duvidosas. Mas onde eu queria chegar aqui era outra coisa, era que há vários dados sobre as migrações que não estamos a dar suficiente atenção. Por um lado, os números de travessias estão em recorde. No início deste ano, no fim do primeiro trimestre, tinham pedido asilo em Itália 32 mil migrantes, que era muito mais do que no ano anterior. E por outro lado, os dados também dizem que é raro haver deportações. Normalmente são há mais de 300 mil pessoas que recebem ordens de deportação, mas apenas um quinto destas pessoas é que efetivamente sai. E em alguns casos não saem por razões tão obscuras quanto o facto dos países para onde deveriam voltar exigirem testes de Covid à chegada e as pessoas se recusarem a fazer teste de Covid e com isso ficarem no país. E isso está a dar origem a discussões em países vários, e é isto que eu quero juntar nesta mistura de informações, está a dar discussões em países vários, como seja na Holanda a queixarem-se precisamente do peso das migrações, mas também na Dinamarca, onde um governo socialista, social-democrata, que está a ser cada vez mais crítico das migrações, e agora na Áustria, onde se presume que o próximo líder do Partido Social-Democrata também será o candidato que tem um discurso mais anti-migrações. Ou seja, e é aí que eu queria chegar, quando são estes, é aí que eu queria chegar, não, é um dos pontos que eu queria chegar, quando são estes líderes, como por exemplo a primeira-ministra da Dinamarca, o Parlamento Europeu diz coisas como discordamos de estarem a considerar que algumas regiões da Síria são zonas onde é seguro viver-se e, portanto, apelamos a que deixem de pensar assim, mas quando é Meloni e Itália com os casos que têm acontecido, a resposta do Parlamento Europeu, sobretudo à esquerda, é completamente diferente. E, portanto, eu temo que continuemos numa discussão essencialmente ideológica de um problema que é muito mais do que ideológico e que vai continuar. E temos um bocadinho de tempo para conversa.
Eu posso entrar, Henrique. Eu nesta questão das migrações tenho sempre a posição menos europeísta possível, que é de se calhar é preciso dar menos dinheiro à Frontex e apostar mais nos processos administrativos para tratar dos migrantes nas fronteiras, porque tem sido isso que falha. Quando tu dizes que os números de repatriados são muito baixos, acontece sobretudo porque o processo para identificar estas pessoas, para decidir se elas têm autorização de residência ou não, é o mais difícil de se fazer, porque consome tempo, consome recursos, e ao exigir algum tempo para que o processo decorra, exige também que essas pessoas sejam bem tratadas, tenham condições para ficar nos países nos países a que chegam durante pelo menos algumas semanas ou alguns meses, e é por isso que é mais difícil. E tem-se visto como na União Europeia a estratégia de dar mais e mais dinheiro à Frontex para patrulhar a costa não tem funcionado, tem dificuldades que até já foram reconhecidas pelas instituições europeias, desde logo pelo Tribunal de Contas, e a verdade é que não se vê uma solução evidente a caminho. Este seria, em princípio, o grande ano para se discutir a migração ao nível do Conselho, e nós vimos alguns avanços no início do ano, que depois redundaram naquela discussão que se tornou um bocadinho tribalizada a propósito da construção de muros e se a União deve financiar a construção de muros em Estados-membros, e portanto parece-me que se vai perder aí uma oportunidade, até porque daqui a alguns meses se vai entrar em campanha eleitoral, vai perder-se essa oportunidade se calhar para fazer uma reforma mais profunda do sistema de migrações na União Europeia, inclusivamente o sistema de cotas, porque parece evidente que não está a funcionar como devia o esforço coletivo dos Estados-membros neste tema. A que acresce a questão turca, porque se, durante esta campanha foi tema, quer da Erdogan, quer da oposição, a necessidade de começar a repatriar alguns sírios, porque a Turquia não pode lidar com eles num estado temporário para sempre. Mas dizer no Parlamento Europeu ontem, numa audição no Comitê dos Assuntos Internos, enfim, houve até uma pequena escaramuça com um deputado do centro-direita a acusar uma socialista de fazer um gesto com um dedo durante uma discussão sobre as migrações, e portanto parece-me que também era importante que o próprio Parlamento Europeu tivesse a noção da dificuldade destes temas. Continua a haver naufrágios, continua a morrer muita gente, e portanto é um tema complicado que exige alguma seriedade.
Completamente de acordo contigo. E cheguei agora aqui ao fim a primeira parte do Café Europa desta semana. Voltamos já de seguida para a segunda parte desta semana.
Esta é uma história de guerra.
Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça.
António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África.
E dizia-me assim, dá a faca. E eu dizia, vem buscá-la.
O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noise Herve.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Bem-vindos à segunda parte do Café Europa. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. E vamos continuar às voltas pela Europa e não só, a dar prémios. Arrancamos com os croissants, o bom da semana. Voltamos à Grécia, João Diogo Barbosa, mas agora por razões diferentes. Croissant para Mitsotakis.
Começa para eleições, se calhar. Eu tenho sempre esse lado mais otimista sempre que há campanhas e eleições. Bem, também mostra que também as coisas estão a funcionar.
Não é assim tão excepcional ter havido eleições democráticas na Grécia, calma.
Não, mas enfim, vamos celebrando as que vão acontecendo. E eu até acho que desta vez, enfim, se podia dar aqui um Átila, porque são umas eleições em que de facto ninguém ganha ouro. Não há propriamente vencedores, até porque se adivinha que vai ter de haver uma espécie de segunda volta, mais ou menos, daqui a um mês, e isto porque o Nova Democracia, o partido do centro-direita liderado pelo primeiro-ministro Mitsotakis, melhorou o resultado em termos de votos em relação às últimas eleições, e ficou 5 lugares da maioria absoluta no Parlamento, só que desta vez, por questões muito complicadas da política grega, não houve o bónus de 50 lugares para o partido que ganhou as eleições e, portanto, não chegaram à maioria. No entanto, nesta espécie de segunda volta que se pode realizar daqui a um mês, já haverá esse bónus e, portanto, antecipa-se que, salvo uma hecatombe, o partido possa ter uma maioria e, de facto, melhorar o seu resultado em relação às últimas eleições. E parece-me que este é um tema muito importante, porque temos visto nas últimas eleições, um pouco por toda a Europa e alargando aqui até à Turquia, como os incumbentes têm tido alguma vantagem, mesmo num contexto muito difícil. O caso grego era especial porque havia não só a reportagem do New York Times que tu referias, que saiu mesmo em cima das eleições, havia também aquele escândalo de espionagem de adversários políticos e de jornalistas que se desenvolveu há uns meses e que enfraqueceu o governo e, aliás, foi um grande tema da campanha. Mas, em geral, nós vemos um contexto muito difícil, até economicamente. A inflação está a reduzir salários, há algum descontentamento, mas a verdade é que os partidos de governo têm conseguido ter bons resultados e muitas vezes até manter-se no poder, e isso parece-me que é uma evolução interessante, até em relação ao que tinha acontecido nos últimos anos, em que tem havido uma renovação dos líderes europeus. E se nós virmos as forças de protesto, ou as forças tradicionalmente mais de protesto na Grécia, tiveram muita dificuldade em ter bons resultados. O Syriza teve menos 10 pontos do que nas últimas eleições, vale metade do Nova Democracia. O partido do Sr. Varoufakis desapareceu do Parlamento, que, enfim, causou imenso choro em Bruxelas, imagino eu, não é? E na Parrimatch também foi um choro pegado, mas eu acho que o facto de ainda não haver castigo eleitoral para governos numa situação de inflação pode ser muito interessante, não só para as eleições europeias, como para vários governos começam a fazer contas à vida e a pensar que se calhar é melhor não arriscar, não esperar mais uns meses e fazer eleições já. E, portanto, também por isso parece-me que as eleições na Grécia foram muito importantes e acho que foram as primeiras em 50 anos em que um partido no poder consegue melhorar o seu resultado. Portanto, Mitsotakis, apesar de todos estes escândalos que são bastante importantes e que mostram que se calhar o governo não está a funcionar a 100%, continua a aparecer o adulto na sala na Grécia.
João Diogo, eu ia pegar por aí...
Esta citação leva vários Varoufakis sobre os adultos na sala. Eu acho que os nossos ouvintes vão apreciar.
E Varoufakis também. Mas deixa-me só... Eu pegava precisamente nesse último facto, não nos adultos na sala, mas nesse resultado do Mitsotakis, para dizer que aí vou ser um bocadinho... acho que o Croácia é para mais do que apenas ter havido eleições em geral. Eu acho que, de facto, Mitsotakis está de parabéns, é um vencedor. É um vencedor por duas razões. Primeira, por essa, porque não tem sido comum na Grécia um partido melhorar o resultado eleitoral de um partido no poder, melhorar o resultado eleitoral e a nova democracia melhorou. E nós esquecemos, parece-me, que a saída da Grécia do programa Troika foi muito mais lenta e muito mais condicional e condicionada do que foi o caso de Portugal. E, portanto, é verdade que a nova democracia aqui na Grécia funciona um bocadinho, se quisermos, como o PS em Portugal, isto é, quem teve que fazer o programa da Troika, no caso da Grécia, foi o partido à esquerda, foram os radicais de esquerda. Pelo caminho, o PASOK, o antigo Partido Socialista, parece, se não está morto, anda bastante moribundo nos últimos anos.
Recuperou um pouco nestas eleições também.
É isso, mas apesar de tudo, ainda assim, metade do Syriza, e ainda parece boa notícia para o mundo em geral e para os leitores do Parrimates também, apesar de tudo, os resultados de Varoufakis, que não chega a ter votos suficientes para entrar no Parlamento. Mas a mim parece-me que o Mitsotakis, aliás, para o PPE, isso é interessante, é certo que a Grécia é um país, embora estando no leste da Europa, é um país do pré-alargamento de 2004, mas Mitsotakis vai ganhando claramente relevância no interior do PPE, como líder de um país da Europa pré-2004, que esteja um governo PPE.
Foi um conceito esse, é muito limitado, cheio de caveados, Henrique.
Não, não tens muito mais.
Mas a verdade é que a Comissão Europeia, aliás, este é um tema que me escapou, desculpa, Bruno, a Comissão Europeia, depois da notícia do New York Times, apertou bastante o governo grego.
Sim.
A comissária responsável pediu explicações e a verdade é que a relação tem sido sempre muito tensa, porque lá está, o escândalo de espionagem parece-me uma coisa relevante. Agora esta questão do tratamento dos migrantes, a verdade é que Mitsotakis é um líder com sucesso eleitoral e até económico, mas estes escândalos não são propriamente menores e também revelam qualquer coisa sobre a forma como se governa a Grécia, e portanto eu não sei tão rápido a desprezá-los.
Mas este ele veio rapidamente negar que... aliás, não é negar, ele veio criticar. Enfim, veremos quem é que é responsável, mas não foi sequer equívoco, não foi daqueles casos em que veio dizer, bom, se calhar as pessoas não estão a perceber bem o que se passa ali. Não, ele veio dizer, aquilo não é a nossa política. Portanto, apesar de tudo, o que seria extraordinário se fosse o contrário.
Sim, exato. Ficaria-lhe mal dizer, isto é a nossa política.
Sim, mas enfim, mas o poderia acontecer aqueles casos de não negar inequivocamente. Pelo menos
havia um
quis
vídeo,
fazer
não é?
Isso.
Sim, não, eu acho que é importante, pronto, há aqui estes paralelos inclusive curiosos, que é um real escândalo de espionagem no caso da Grécia, não é? E depois os possíveis paralelos com este pseudo-escândalo com o sismo, mas a questão é... A verdade é que as pessoas parecem preferir estabilidade, não é? E algo, no fundo, em países que tiveram situações económicas frágeis, que passaram novamente pelo choque da crise provocada pela pandemia, realmente parece haver uma grande vontade de estabilidade, que nem sempre, aliás, é 100% traduzida nas sondagens, portanto dá-me ideia que, não sei se são as sondagens que falham, aqui falharam bastante por razões técnicas. Se também é muito o facto das pessoas decidirem o voto muito em cima, de hesitarem, se calhar não ser a primeira opção, mas acabarem por achar que é melhor, no fundo, reforçar uma opção que seria de maior estabilidade, mas acho que esse é um elemento aqui interessante. Ou seja, havia muito esta ideia de que a tendência na Europa seria, em geral, para eleições que resultavam em parlamentos cada vez mais fragmentados e em governos cada vez mais fracos, ou pelo menos com ligações muito amplas e às vezes até um pouco contra a natura, mas parece que essa não é necessariamente a tendência universal, pelo menos. Há pelo menos certas zonas da Europa ou certos países da Europa, se calhar mais os do Sul, que são sempre mais frágeis, mais periféricos, com mais dificuldades económicas e têm sido, de facto, muito atingidos por uma série de choques económicos nos últimos anos, se calhar aí há, de facto, esta tendência muito forte para procurar algum tipo de estabilidade, continuidade.
Em Itália, o quê? Não percebi o que estavas a dizer.
Sendo que Mitsotakis também beneficiou do facto do candidato e do líder da oposição ser de Tsipras, que tem todo esse peso de ter executado o programa de ajustamento, que teve um governo, enfim, um pouco complexo ideologicamente e até na prática na sua execução. Aliás, Tsipras disse que não há tempo para ficar muito tempo a refletir, é preciso mudar rapidamente antes da segunda volta das eleições. E portanto, uma das evoluções que vai ser interessante acompanhar na política grega é de Tsipras vai finalmente abandonar a liderança do Syriza, que ocupa para aí desde o início da crise de 2008, e se sem Tsipras o Syriza se mantém como a grande força da esquerda, ou até se pode constituir a alternativa de poder na Grécia, o que seria notável, ou se o PASOK, que foi prematuramente dado como morto, vai continuar a recuperar e eventualmente ultrapassar o Syriza. E isso é mesmo muito importante. Eu acho que o facto do candidato à oposição ser alguém que tem todo aquele histórico de governo difícil e até,
claro,
muitas vezes, claro, decidido na rua,
ainda por cima vindo da esquerda,
aqui Mitsotakis como o candidato da estabilidade e do governo
e da recuperação, porque a verdade é que, por isso é que eu dizia, o pós-troika é mais longo na Grécia do que em Portugal. Ou seja, para nós o pós-troika acaba por volta de 2015, quer dizer, já encaramos isso como sendo o fim da troika, mas a Grécia, o processo de continuar sobre vigilância foi muito mais sentido e as condições da Grécia foram sentidas muito mais tempo. Neste momento, tanto a Grécia como a Itália estão, apesar de tudo, em condições no mercado da dívida pública razoáveis, e a Grécia particularmente
E a economia está em bom estado, não é? Portanto, há uma recuperação económica muito clara que é agora muito visível e talvez também com algum atraso em relação a Portugal. Portanto, seria talvez o que se sentiu há uns 3 ou 4 anos com, enfim, uma recuperação muito mais visível, mesmo em Atenas e nas principais cidades, torna-se mais claro.
Sim, parece-me que isso também aqui conta agora. Vamos ver, daqui a um mês.
Veremos. Ainda não há data, acho que até pode ser mais tempo.
Estás a antecipar muito as eleições antecipadas, a segunda volta, não é?
O Henrique é ainda pior do que eu, ele passa o dia
no polo do
político a ver como é que aquilo evolui.
É a minha costela cipriota, tenho inside information. veremos, de qualquer maneira, o Syriza já disse que não vai tentar formar governo, para grande surpresa. Bom, avançamos para o próximo prémio, Bruno Cardoso Reis, F-16 para a Ucrânia.
Sim, eu acho que é importante, enfim, já foi comentado, mas acho que é importante destacar que a importância de se ter ultrapassado aquele complexo de que o grande objetivo era evitar uma escalada, no fundo ainda acho eu um certo, o que restava de anos e anos de procurar um compromisso com a Rússia, de procurar algum tipo de acomodação com a Rússia, portanto exatamente o oposto de toda a narrativa russa, não é? Que a grande opção do Ocidente tem sido destruir a Rússia, portanto, pelo contrário, realmente houve aqui certamente erros nas relações diplomáticas e na gestão da relação com a Rússia, mas boa parte desses erros foram excesso de procura de compromisso e de acomodação. Isso obviamente também ficou mais claro à medida que o grau de revisionismo violento, agressivo da Rússia foi ficando mais ambicioso e também mais claro. Mas isso parece-me bastante evidente e, portanto, acho que este passo de fornecer, aceitar o princípio de fornecimento dos F-16, enfim, já tinha sido deixado claro que não seria uma linha vermelha, mas, enfim, mais passos concretos no sentido de se concretizar, acho que é muito importante porque, do meu ponto de vista, não só militarmente é muito importante dar o máximo de meios e garantir o máximo diferencial de qualidade graças ao equipamento militar ocidental à Ucrânia, porque isso é a única forma da Ucrânia conseguir, para além, obviamente, da assimetria de vontade, ou seja, de uma enorme vontade de resistência, defender a sua independência, de definir realmente de forma livre as suas prioridades em termos de política interna e política externa que têm caracterizado os ucranianos, mas em termos de eficácia militar é evidente que, dada a assimetria de base de poder entre a Rússia e a Ucrânia, estamos a falar de 100 milhões de diferença em termos de população entre a Rússia e a Ucrânia, estamos a falar de uma economia russa que é, apesar de tudo, a 11ª, 12ª economia mundial. Portanto, em termos militares, estávamos a falar no início da guerra de uma assimetria de 10-1, e portanto é evidente que tudo isto obriga a que os países ocidentais realmente compensem essa enorme assimetria, por forma a dar o mínimo de condições à Ucrânia para desde logo se defender, eventualmente para tentar recuperar o máximo de território que consiga, e no futuro para dissuadir futuras agressões russas e até para criar eventuais condições para uma futura negociação. Do meu ponto de vista, aqueles que dizem que fornecer armamento e armamento sofisticado à Ucrânia é mau para a paz, por exemplo, posições como a que Lula tem defendido, e há também quem faça é que disse em Portugal, estão do meu ponto de vista completamente errados, ou seja, a única paz possível aqui vai ser uma paz armada. A única forma de levar Putin, o regime russo, à mesa da negociação com, digamos, com o mínimo de seriedade e com o mínimo também de garantias para a Ucrânia, que vale a pena chegar a um compromisso que não seja simplesmente uma trégua para a Rússia se rearmar e voltar a atacar, é realmente a Ucrânia ter armamento suficientemente sofisticado, avançado, ter uma capacidade militar que permita dissuadir de forma credível futuras agressões russas e também leva a Rússia a perceber que pela via militar não conseguirá mais ganhos. E, portanto, acho que este é realmente o passo certo. E acho que é fundamental que o Ocidente realmente tenha feito aqui esta viragem de página. Obviamente ainda falta os passos concretos, e eles certamente não serão instantâneos ou sequer muito rápidos necessariamente, mas acho que é muito importante que realmente se avance no sentido certo.
Mas oh Bruno, há duas coisas que se tenta perceber. Uma é porque é que tem sempre demorado tanto tempo a fazer, se quisermos, o reforço seguinte, isto é, começámos com os capacetes, que foi a primeira coisa que a Alemanha prometeu oferecer, eram capacetes, e já vamos nos F-16, e portanto, porque é que tem sempre demorado tanto tempo e há sempre umas resistências até ao passo seguinte? Eu não sei se é a razão que tu estavas a dar, que é de tentar, no fundo, uma espécie de tentar que a Rússia pare antes da escalada seguinte, se isso por si só explica, ou se é também, por exemplo, apenas um passo para treinar também, isto é, mais vale anunciar que se vai dar quando já há capacidade de usar. Recordo que quando se começou a falar dos F-16, a primeira coisa que alguns países disseram foi, sim, para já vamos treinar, isso foi aqui há um tempo atrás, pode ser essa a explicação. A outra é, bom, a seguir aos F-16 é que já não, começa a não haver muito mais que a Ucrânia esteja a pedir e que não lhe tenha sido dado, não é?
Sim, não, eu acho que é uma pergunta muito pertinente e as pistas que deste resposta também são pertinentes. Ou seja, eu acho que no início houve muito esta questão ainda de um compromisso com a Rússia, houve muito uma grande viragem, por exemplo, em relação à Alemanha, não é? Que foi até assumida no vocabulário, não é? Um ponto de inflexão, mas isso realmente parecia aos alemães estarem a fazer grandes mudanças, mas na verdade o ponto em que estavam era, digamos, tão atrasado e tão... que havia ali um grande déficit em relação às necessidades ucranianas. Pois eu acho que também houve esta dimensão de algum receio, alguma reserva quanto ao que seriam realmente as linhas vermelhas russas, ou seja, um risco de escalada, inclusive em termos de meios, digamos, de outro tipo de meios, armas químicas, armas biológicas, armas nucleares, não é? A Rússia tem insistido muito nessa chantagem nuclear, mas isso acabou por deixar claro que era realmente uma ameaça vazia, até porque não mudou na sua postura, porque quando houve incidentes sérios, por exemplo, na Polónia, que podiam ter sido usados como um pretexto, de facto não foram, porque a própria China, a Índia, que são cada vez mais indispensáveis para a Rússia, também deixaram claro que isso para eles era uma linha vermelha. Portanto, eu acho que houve aí uma evolução também das condições. E um outro elemento que tu também referiste, que é alguma desconfiança sobre até que ponto é que os ucranianos conseguiam ser eficazes a utilizar este material. Isso também começou por ser muito utilizado, esse argumento que eles sabiam era utilizar material tipo soviético, isto era tudo muito sofisticado, vinha muitas vezes falar-se de tempos de treino e tudo isso que tinham a ver com treino de pilotos que não sabiam voar até saberem voar F-16, tempos de treino em períodos de paz também, que é uma coisa que nós era o que estávamos habituados, mas obviamente na Segunda Guerra Mundial um piloto não demorava 4 ou 5 anos a aprender a voar, não é? Porque não havia tempo para isso. Portanto, houve aqui também uma evolução nesse sentido, e aí a eficácia que os ucranianos e a capacidade de adaptação que os ucranianos têm mostrado também lhes ganhou crédito, não é? Em termos de conseguir alterar as coisas, mas portanto eu acho que é uma combinação de coisas. Eu percebo que haja uma frustração grande. Neste momento eu acho que o principal problema, e sobretudo nestes últimos meses, tem a ver também com a dimensão orçamental, ou seja, nós temos de ter a noção que os F-16, cada avião custa umas dezenas de milhões de dólares, depende, pode ir de 15 milhões até 60 milhões de dólares, isso é só o avião, não é? Portanto, depois é preciso todo o equipamento, as munições, enfim, toda a capacidade de suporte continuada desse sistema. Portanto, é um sistema realmente muito dispendioso, e portanto, mesmo um país como os Estados Unidos, que já deram dezenas de milhões de dólares à Ucrânia, quer dizer, o dinheiro não é infinito, e portanto há outros sistemas que se calhar era mais urgente se calhar fornecer os Patriot primeiro do que os F-16, e portanto acho que tudo isso ajuda um pouco a explicar o processo. Agora, é normal que as pessoas questionem e que se possa dizer que se calhar devia ter sido mais rápido, e que se calhar se fosse mais rápido a Ucrânia tinha condições para fazer avanços mais decisivos agora, nesta altura da primavera e do verão, e que se calhar no futuro nos vamos arrepender de não termos sido mais rápidos a fazer aqui estes vários ajustes.
E se calhar não se foi tão rápido nesta questão porque o Reino Unido não tem F-16, porque muitas vezes até do lado europeu, mas mesmo americano, é preciso o Reino Unido avançar para convencer alguns céticos, e isso tem sido um papel muito importante do Reino Unido, que provavelmente acontece porque está fora da União Europeia e não tem de decidir estas coisas no Conselho, mas desde o início da guerra e na questão do armamento, o Henrique referia os capacetes alemães, mas a verdade é que também do lado da administração Biden, por conta de desconfianças próprias sobre a capacidade não só do exército ucraniano como do próprio governo, e temos visto isto muitas vezes, como a administração Biden vai dando informações aos jornais de que é preciso ter cuidado e de que não se pode confiar inteiramente na Ucrânia, é preciso alguém que dê esse passo. E no caso dos caças, nós ainda não vimos alguém de facto a comprometer-se com um número razoável deles, e enquanto isso não acontecer, acho que devíamos continuar céticos. Se calhar sem um desbloqueador é mais difícil fazer estas coisas, e acho que este vai ser um tema que nos vai permitir tirar conclusões sobre isso.
Eu julgo que o Reino Unido, mesmo que estivesse na União Europeia, estaria a cumprir este papel. E já agora, uma nota também positiva para um ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que foi participar num almoço de conservadores no Texas, e onde aproveito para explicar a conservadores do Texas, portanto, republicanos, da ala Texas, dos republicanos, que apoiar a Ucrânia era a coisa certa, parece muito meritório, e portanto espero que tenha tido sucesso.
Mas também diz alguma coisa sobre o estado dos conservadores, dos republicanos?
Muitos, absolutamente,
não
absolutamente.
É muito boa.
Não, mas eu,
não
mas
é
eu nada. Acho que estou muito de acordo, acho que se o Boris Johnson conseguir fazer isso é um papel muito útil, e realmente a Grã-Bretanha tem tido aqui um papel absolutamente crucial. Acho que os russos se calhar já se terão arrependido um bocadinho, se tiverem numa postura minimamente racional, de todos aqueles ataques que fizeram em território britânico, o último dos quais em 2018 em Salisbury.
Isso talvez tenha já. E aqui chega ao fim o Café Europa desta semana. Voltamos para a semana.